Passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou Ricardo Nakaoka e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados.
Eu sou Ana Beatriz Santos e aqui nós trazemos um pouco do debate promovido pela bancada feminina no Congresso.
O tema do programa de hoje é independência econômica, superar obstáculos para prevenir violências e promover autonomia. Dia 26 de julho foi a segunda vez que o projeto saiu do Senado para conhecer a realidade das mulheres, desta vez em Planaltina, região administrativa do Distrito Federal.
A reunião aconteceu no CEAM, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Valber Jean Borges, o chefe substituto, explicou como funciona a unidade.
O CEAM é o Centro Especializado de Atendimento às Mulheres. É um espaço de acolhimento onde a mulher que vivencia ou vivenciou algum tipo de violência, seja ela física, psicológica, moral ou patrimonial, ela busca ajuda. E nós oferecemos às mulheres da comunidade orientação, aconselhamento, atendimento psicológico e social. E também encaminhamento jurídico. Nós realizamos também palestras, cursos, trabalhos educativos, dentre outras atividades necessárias para o resgate da cidadania dessas mulheres. Eu queria ressaltar também a importância da nossa rede de apoio e da parceria que temos, visto que nós enxergamos como uma das formas de fortalecer e de ampliar o nosso trabalho.
O professor Carlos Henrique Moraes é educador social do projeto Esporte à Meia-Noite, no CAIC Assis Chateaubriand, em Planaltina. Carlos explicou que a qualificação profissional das mulheres aumenta as chances das crianças escaparem da violência e suas consequências.
E a gente acredita que a melhor forma do programa se manter é aplicar na mulher, justamente por conta dessas características da mulher. A mulher, ela não desiste. Se ela recebe 100, talvez ela aplique 101 na família dela, né? Então essa é a maneira que nós temos de agir no público feminino. Foi a melhor coisa que nós fizemos para trabalhar a questão do combate à violência infantil juvenil, foi aplicar na mulher. Essa é a maneira que a gente tem, porque a gente acredita que a educação transforma, a educação liberta.
Carlos chamou atenção para a redução de recursos para o programa. A diminuição da equipe foi drástica, de 21 pessoas para 2. Mesmo assim, a equipe dele consegue atender 570 mulheres ao mês, em parceria com o programa Pronatec 1000.
Essa comunidade, essa equipe multidisciplinar, ela foi reduzida a 2 pessoas. Hoje sou eu e um professor de educação física, fora os outros parceiros dos convênios que nós temos, os professores que vêm trabalhar conosco, né? Infelizmente, nós perdemos todos os policiais militares que nós tínhamos, infelizmente nós perdemos todos os bombeiros militares, motorista, assistente social, psicólogo e servidores que nós tínhamos. Mas mesmo assim a gente deixou de fazer 160 atendimentos noite a jovens e hoje nós fazemos 520, 570 atendimentos por noite com as mães desses jovens.
Maria Terezinha Nunes, gestora do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça do Senado Federal, listou as ações do Senado na garantia de direitos das mulheres.
Uma das iniciativas mais importantes foi a exigência de que as empresas prestadoras de serviço do Senado contratem mulheres que estão reconstruindo suas vidas depois de sofrerem violência doméstica.
E o programa ele é basicamente composto 2% no mínimo de vagas reservadas. Ele é aplicado só nos contratos com mais de 50 empregados. A indicação de mulheres é feita pela parceira, então não há assim, uma interferência, né, do Senado, digamos assim, nesse aspecto. E quando é lançado o edital, busca-se junto à parceira a indicação desses nomes que é enviada para a empresa que ganhou o certame. Uma coisa importante colocar é que é mantido o sigilo. Né, essas mulheres têm essa garantia, é mantido sigilo nas informações referente à identidade. Há todo um cuidado em todos os normativos que se busque a questão do sigilo e evitasse toda forma de discriminação.
Terezinha recordou que um dos grandes empecilhos para retirar a mulher do ciclo de violência já foi identificado pelo movimento feminista nos anos 70 e 80, a dependência financeira que a mulher mantinha com o agressor.
Então, foram as organizações não governamentais, feministas e também o movimento de mulheres que trouxeram, que buscaram atender as mulheres e conhecer um pouco da realidade, do contexto de vida daquelas mulheres, né? O que que acontecia ali, naquele contexto familiar, naquele contexto de conflito, que elas não podiam sair, que elas não conseguiam sair do ciclo de violência. Logo que começaram a atender, elas viram a enormidade, do problema, a insuficiência de atender a um fenômeno complexo tão grande e procuraram pressionar o poder público por serviços de atendimento. Então, a partir daí, começaram a criar as delegacias de atendimento à mulher, foi se espalhando, foi aumentando, expandindo, principalmente com a Secretaria da Mulher em 2003, expandiu bastante o crescimento das DEANs. Esses serviços de atendimento foram essenciais exatamente porque trouxeram as razões, os fatores pelas quais as mulheres não saíam desses, ou tinham dificuldade, né? Ou por que aquilo tudo estava acontecendo e por que essa magnitude. Pesquisas acadêmicas, nas delegacias, nos serviços de atendimento foram feitos e vieram à tona esses fatores. Um dos fatores que emergiu foi exatamente a dependência econômica. É exatamente por isso que, desde então, a gente vem tratando dessa questão, vem também trabalhando outras questões que afetam, né, que incidem no contexto de violência doméstica. E uma das razões pelas quais a gente está debatendo agora, nessa pauta feminina, a questão do trabalho para a mulher em situação de violência.
Por isso, a necessidade de incentivar a independência econômica. Segundo Terezinha, existe um projeto de lei em análise no Senado, de autoria da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, que determina que o contrato dos órgãos públicos com empresas garanta 5% das vagas de emprego para mulheres em situação de violência ou vulnerabilidade social.
Bom, mas em 2017, que deu início, né, às contratações, aconteceu também de que a senadora Rose de Freitas, ela deu início a um projeto de lei que busca ampliar essa reserva para todos os contratos de terceirização. Ela está alterando uma lei, que é a Lei 6.019 de 74, para que haja uma reserva de vaga de 5%. Só que ela estabeleceu, esse é o projeto original, ainda vai passar pelo Senado, por várias comissões, depois vai passar pela Câmara, né? Pode ser que tenha modificação, mas por enquanto são dois sujeitos de direito aqui, beneficiárias, né? São as mulheres em situação de violência e também aquelas de vulnerabilidade social. Até estive olhando, tem algumas emendas para fazer uma conexão dessa situação de vulnerabilidade social com o que é definido pela Lei da Assistência Social. Esse projeto está em tramitação e, como eu falei, pode ainda ter alteração. É um projeto que incide diretamente na questão do trabalho e busca dar recursos, né, e possibilidades das mulheres em situação de violência romper o ciclo. É claro que elas é que vão decidir, elas é que têm que ter esse empoderamento para depois decidirem sobre sua própria vida.
A advogada Lúcia Bessa, presidente da Comissão Especial de Combate à Violência Familiar da OAB-DF, lembrou que acompanhou a iniciativa do Senado quando era titular da Subsecretaria de Políticas das Mulheres do Governo de Brasília e agora torce para que a iniciativa seja disseminada.
Essa modalidade convencional, essa modalidade contratual, a nossa diretora do Senado levou isso agora recentemente para uma convenção na ONU e isso certamente será replicado para não só para nosso Distrito Federal, pode, isso realmente é digno de... Vai ser replicado, eu creio, para o nosso Distrito Federal, para o nosso país e para o mundo. Porque situações como essa, práticas tão positivas, têm que ser replicadas.
A advogada também destacou iniciativas da OAB referentes aos projetos de advocacia pela paz no lar, que dá grande ênfase a questões da mulher negra, população LGBT e mulheres idosas, e Educação para a Paz, que percorre todo o Distrito Federal falando sobre as consequências da violência doméstica sobre o contexto escolar.
Alexandra Luciana Costa, atual subsecretária de Políticas para Mulheres do governo do DF, elogiou a realização do debate em Planaltina.
Ela listou os equipamentos públicos de assistência à mulher. São 17 locais disponíveis para acolher a mulher vulnerável que necessita de atendimento especializado.
O mundo é muito amplo, as possibilidades são enormes. Então, aos poucos, as mulheres que têm medo desse novo mundo, dessa nova realidade, que têm receio, que estão fragilizadas, podem buscar os equipamentos, principalmente os centros especializados de atendimento à mulher, porque nós vamos cuidar dessa mulher. O nosso trabalho é apoiá-la e fazê-la caminhar como ela pode caminhar.
Durante o debate, Tamara Naiz, integrante da União Brasileira de Mulheres, pesquisadora e doutoranda em História Econômica do Brasil, chamou atenção para a necessidade das mulheres terem acesso a vagas de emprego qualificados. Na opinião de Tamara, a formalização é essencial para que as mulheres sejam empoderadas.
Sendo que a gente está vendo que também aqui no Distrito Federal as mulheres são muito mais desempregadas, pedem muito mais o emprego, mesmo tendo melhor qualificação do que os homens. Essa é uma questão. Outra questão é a questão dos direitos trabalhistas. Hoje a gente, inclusive, acabou, né, o governo aprovou a reforma trabalhista que penaliza mais as mulheres. A gente, hoje, as mulheres, elas são quem mais está no mercado informal, quem trabalha sem ter direitos trabalhistas, o que é um problema, porque elas não vão conseguir se aposentar quando tiver, né, quando chegar a idade da aposentadoria. Então, também, que políticas a gente vai colocar, efetivar para que as mulheres possam ter direitos trabalhistas, né? As mulheres já são empreendedoras, naturalmente, faz uma comida para fora, costura, vende, não sei o que, se vira, mas sem direito trabalhista. É preciso que as mulheres estejam no mercado com direito trabalhista.
Mais de 50 pessoas participaram da discussão do tema Independência Econômica, superar obstáculos para prevenir violências e promover autonomia.
O Pautas Femininas em Planaltina teve a presença de Henrique Marques Ribeiro, coordenador do Observatório da Violência contra a Mulher, Georgina Fagundes, da ONG Arcana, Keila Nascimento, da Casa Civil, Emília Cardoso, da Secretaria de Segurança.
Integrantes do Programa de Prevenção à Violência Doméstica, o PROVID, da Polícia Militar, Maria Marluce Campos, Nilza Alves, Joaquina Maria de Oliveira, Márcia Matilde de Oliveira, Filomena Alves de Souza, Maria Elizabeth Santos, Maria Alves Batista e a atriz e poetisa Girlene Pascoal.
O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado, em parceria com o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça e com a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados.
Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site senado.leg.br/procuradoria e pelo Twitter, @senadomulher, ou mande mensagem pelo WhatsApp 619-8611-9591, informando seu nome e a cidade.
O programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Rita de Cássia Poli, trabalhos técnicos de Josevaldo Souza.
Agradecemos a você pela sintonia e até o próximo programa.
Apresentamos Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.